Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, 10 horas e 1 minuto, e a gente retoma aqui a conversa com o Dr. Marcos Espílola, especialista em direito eleitoral, e a gente começou falando sobre o trabalho que ele desenvolve, essa mentoria, esse trabalho interessante, né? Foi bom para que a gente pudesse conhecer, auxiliando as prefeituras, auxiliando os prefeitos. O Dr. Marcos dizia, mudou muito, não é? E os prefeitos têm tido mais do que nunca agora o compromisso. Claro que esse é um compromisso que sempre deveria existir, mas as dificuldades para desvios ou para alguma prática, a situação agora, o cerco está bem mais apertado, né? E diante disso, talvez, ou de acordo com algumas observações, eu nem iria tocar nesse assunto, doutor, mas eu vejo aqui várias mensagens de ouvintes dizendo aí essa história da denúncia do ex-deputado federal Evandro Roman, que aconteceu nesse final de semana. Se não tem consistência, nós aqui da CBN, a gente não fica trabalhando em cima de boatos, mas diante das perguntas, em respeito aos nossos ouvintes, não sei se o senhor tem conhecimento desse caso, o ex-deputado federal, que é do PP, o Evandro Roman, ele fez algumas denúncias contra o prefeito Paranhos, disse ter havido desvio de recursos da prefeitura de Cascavel, aumento do patrimônio, aumento patrimonial do prefeito Paranhos. Isso me parece que foi na sexta-feira. No sábado, o Sérgio Ricardo e o Romão, o Sérgio Ricardo, num blog, né, num podcast da Gazeta do Paraná, entrevistou o Romão. Isso foi na sexta-feira, se não me falha a memória. E no sábado, Sérgio Ricardo e o Romão, inclusive, se desentenderam sobre a divulgação do conteúdo. Houve troca de farpas entre eles. Recebi ontem à noite uma informação de que o Romão estava na delegacia, não sei se registrando algum boletim. É uma situação delicada. O senhor tem conhecimento disso? Toda denúncia que é feita, evidentemente, que precisa existir documentação, precisa existir uma comprovação, tem que ter lá provas consistentes. E tem os meios legais também, mas neste período eleitoral, quando surge isso, os ouvintes perguntam, tem alguma consistência? Tem alguma possibilidade de irregularidade? Ou isso é apenas para tumultuar o processo? O senhor tem conhecimento, doutora, tem respeito aqui aos questionamentos dos nossos ouvintes?
Tenho sim, Zé. Eu acompanhei todo esse desdobramento aí. O que nós temos que fazer? Nós temos que separar as coisas. O que é denúncia leviana, o que é denúncia em período eleitoral e o que é caso de justiça, correto? Uhum. Primeiramente, o deputado Evandro Romão foi um excelente deputado para Cascavel. Excelente deputado para Cascavel. Foi secretário de esporte, trouxe muitos recursos para Cascavel. O Eduardo Ciarra, que é um renomado, experiente empresário, político, foi secretário de Estado, colocou, ajudou e deu os caminhos para que o Evandro Roman se tornasse deputado federal, correto? O deputado Roman veio para a sua reeleição, não conseguiu se reeleger. Colocou essa culpa na conta do prefeito Paranhos. E eu estava envolvido diretamente nas campanhas aqui em Cascavel e acho que o deputado não se elegeu por demérito dele. Não é jogar a culpa nos outros. Você via muito falar do Roman e encontrava ele muito no aeroporto e andando de helicóptero para baixo e para cima. E Massabarro, e para os bairros de Cascavel... Ele não foi. Veio, disputou a eleição para prefeito, fez uma votação de vereador. E ficou com uma mágoa muito grande de Cascavel. Eu sei porque eu participo aqui, Curitiba, das rodas políticas, dos comentários políticos. Ele alimentou essa mágoa e essa raiva. E ele não pode, nós não podemos tratar ele como um neófito. Não podemos tratar ele como um principiante. Ele é um cidadão, foi árbitro de futebol, trajado na escola da vida aí, traquejado na escola da
foi
vida.
Foi árbitro da FIFA, secretário de Estado.
Perfeito, deputado federal. Perfeito, então assim, não é um desavisado. Se ele tinha essas denúncias com a contundência que ele falou que tinha, por que que ele não levou isso no órgão competente? Eu vou te falar aqui, ó, eu fiz uma denúncia... Quando era prefeito de Santa Teresa, o Francisco Menin, eu não era vereador, eu fiz uma denúncia contra o Menin, aí não andava as denúncias em Cascavel, eu fui no Tribunal de Justiça, marquei com o promotor de justiça do patrimônio público, veio a ordem de Curitiba, o promotor veio em Cascavel, usamos a sala do promotor Schwinsky, levamos as denúncias, as provas, as testemunhas. O Menin foi condenado por malversação de dinheiro público, pagou criminalmente, foi preso, ficou em prisão domiciliar, pagou com um prédio que tem hoje lá em Santa Teresa, que é a Secretaria de Educação. Ele teve que dar aquele prédio para pagar a multa do dinheiro que ele sacou indevidamente do poder público, mas eu não vim aqui na imprensa fazer uma denúncia em período eleitoral. Eu levei nos órgãos competentes e deu resultado a denúncia. Ao meu ver, o ex-deputado Romão foi simplesmente leviano. Ele não atacou o Paranhos. Ele foi covarde, ele atacou a filha do Paranhos. E nós temos que ter respeito pelas famílias. E eu discordo disso de forma veemente. Conheço a política por dentro e por fora. Fui vereador por 2 mandatos. Uma coisa que eu soube preservar e respeitar chama-se família. E ele foi um covarde e atacou a filha do prefeito de Cascavel. Num período eleitoral, evidentemente que ele está a serviço de alguém. Ele não fez isso por mera e espontânea vontade dele. E ele foi de forma covarde. Ele foi lá no podcast, ele deu uma entrevista, não deixou documento. Depois ele falou que o entrevistador ganhou R$500 mil para não publicar a matéria. A matéria foi publicada. O entrevistador chamou ele para mostrar onde é que está os R$500 mil. Mais uma vez ele foi covarde e não foi lá dizer onde é que estavam os R$500 mil. Então, por si só, a denúncia dele está desqualificada. Então, ele que seja homem, honrado e vá para os meios legais e faça uma denúncia consistente, não em período eleitoral. Isso nós, no Brasil, não aceitamos mais. No Paraná não se aceita mais isso. Em Cascavel não se aceita mais isso. Cascavel é uma cidade hoje que é respeitada no cenário nacional. Nós não podemos conviver com essas rasteiras baixas de políticos incompetentes que têm as suas mágoas e queira descontar em período eleitoral. Nós temos a nossa democracia hoje, as nossas instituições estão preservadas. Vá no Ministério Público Federal, vá no Ministério Público do Estado e faça uma denúncia com veemência, com documento e vá para casa dormir, não vá se aparecer na imprensa. Então, eu acho que ele foi leviano e foi, acima de tudo, covarde. Perdeu uma grande oportunidade de mostrar para Cascavel que ele é um cidadão decente e honrado.
Falou-se de terreno. Quando o senhor falava sobre a filha, seria o aumento do patrimônio? Ela teria uma casa, me parece, bem mais do que ela poderia, de acordo com o que ela ganha.
Mas é uma questão de justiça, Zé. Mas, Zé, é uma questão de justiça. Leve para a justiça. Nós não podemos, cidadão, sair com boatos. Uhum. Se eu pegar a sua declaração de imposto de renda, eu posso achar inconsistência nela. Todos nós sabemos. Agora, por exemplo, o Sérgio Ricardo, ele fez denúncias explícitas lá. Quando ele falou de um deputado que pegou resto de campanha, que fez uma academia numa casa de um condomínio de luxo, ele falou isso nas entrelinhas. Mas todo mundo sabe a quem o Sérgio Ricardo estava falando. E ele não foi lá se defender.
Se referiu ao Romão?
Pois evidente que sim, entendeu? Uhum. Ele interpelou judicialmente o Sérgio Ricardo para dizer quem que é que teve sobra de campanhas, deputado federal eleito, que investiu dinheiro numa casa de condomínio residencial de luxo em Cascavel. Nós temos a justiça. Nós temos que respeitar, nós somos cidadãos de bem. Cascavel não pode ser jogado na lata de lixo desta forma. Qual é a empresa que o Romão tem aqui? Ele produz, ele tem uma empresa, ele produz emprego. Eu, por exemplo, advogo para o senhor Nelson Padovani e dona Dirlei, dois empresários sérios, arrojados. Quando tem uma pessoa, começa a esticar a conversa com o Nelson Padovani e fala, ó, eu preciso trabalhar que eu tenho 1.000 funcionários para pagar o final do mês. Empresários decentes, que ajudam na construção de uma cidade. O que que esse cidadão trouxe para Cascavel como empresário? Trouxe recursos de dinheiro público, ele estava enquanto deputado. E hoje ele produz o quê? Ele paga imposto aonde? Aonde que é a empresa dele? Salvo enganos, que está fazendo aí uma consultoria para o Brasil. Então nós não podemos misturar as coisas. Nós temos justiça e não podemos pegar uma bela cidade de Cascavel, que tem uma história bonita, uma história extraordinária, e um cidadão desse simplesmente querer jogar isso no lixo. Temos que repudiar isso com veemência. Isso é covardia.
Explodiu de mensagens aqui. Agora, doutor, a população, de uma forma geral, não dá muita bola para isso.
Claro que não. O cidadão está trabalhando.
Não dá muita bola.
Não dá bola de forma nenhuma. Por quê? Porque ele tem o que fazer. Ele levantou 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e foi trabalhar. Ele não está atrás de conversa fiado.
Isso pode respingar de alguma forma no candidato Pacheco, porque o Romão é do PP. Lembrando que nós temos quatro candidatos que disputam a prefeitura: o Renato Silva, o Edgar Bueno, o Márcio Pacheco e a professora Lília. Isso pode, de alguma forma, respingar
negativamente? Evidentemente que sim. O Pacheco que vem explicar como é que o cidadão que foi deputado, apoiador do partido dele, junto com o Ricardo Barros, que é o mentor do Pacheco aqui, eu acho que o Pacheco tem tudo para explicar. Evidentemente que se o Pacheco também tiver seriedade e for um cidadão de bem, ele vai repudiar isso. Mas se calou. Se calou por quê? Porque ele tem interesse direto nisso daí. Por exemplo, o Evandro Romão falou que o prefeito Paranhos pega R$100 mil do esporte, do transporte escolar de Cascavel. A empresa que presta serviço para o transporte escolar de Cascavel é do filho do prefeito de Santa Teresa, do ex-prefeito de Santa Teresa, Amarildo Rigolin, que está disputando as eleições, que também é do PP. Então, o Romão tinha que falar, ó, inclusive o meu companheiro político lá de Santa Teresa, o filho dele está envolvido nisso tudo. Eu acho que, porque toda denúncia, ela tem o quê? Ela tem uma dimensão, ela pega um rumo. E às vezes o denunciador, ele não consegue segurar, ele não consegue imaginar a dimensão que isso tudo vai acontecer. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Evandro Romão.
Estão perguntando aqui, doutor, bom, essa pergunta teria que ser para o prefeito Paranho, se ele poderia buscar algum reparo ou por danos morais, enfim, entrar na justiça. A gente não sabe se ele faria isso. Tem gente perguntando que tipo de consequência poderia sofrer o Romão a partir do momento que ele não consiga provar ou comprovar tudo isso. Que tipo de consequência?
Ele foi tão leviano que ele falou o seguinte na entrevista dele, que entre... Se o Renato não ganhar a eleição, um ano e meio aí o Paranhos estaria preso. Ele é um jurista renomado, não sei qual jurista que ele consultou. Nós temos no Brasil o chamado devido processo legal, princípio da ampla defesa e do contraditório. Então ele já afirmou que o prefeito vai ser preso. Então, ele tem tanta convicção, então ele sabe da decisão do juiz, ele sabe se vai ser ou não oferecido denúncia, então começa por aí a levianidade. Nós temos o presidente Lula que foi preso, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, ficou quase 2 anos preso, saiu da cadeia e hoje é presidente da República. Como é que ele vem, um cara, um cidadão que tem a formação que ele tem, o conhecimento em Brasília que ele tem, como é que ele vem aqui e fala que o prefeito vai ser preso daqui um ano e meio? Evidentemente que aí já caberia por si só uma ação de danos morais contra o prefeito.
O senhor tem alguma dúvida sobre o trabalho do prefeito Paranhos?
Evidentemente que não. Eu faço política com o Paranhos há muito tempo, conheço a vida do Paranhos, conheço a luta do Paranhos, a dedicação dele, da família dele. Ele se dedicou demais. Bom, ele se elegeu deputado com 27 mil votos, voltou para Curitiba com quase 70 mil votos, veio para Cascavel, ganhou 2 eleições no primeiro turno, e o Evandro Romão foi deputado, foi secretário de Estado, foi deputado, não conseguiu se reeleger. A diferença está aí, a mágoa do Romão está aí.
O Elton está dizendo aqui, o prestígio que tem o Paranhos com 90% de aprovação, isso incomoda? Incomoda, doutor?
As outras pessoas incomoda muito. Paranhos virou deputado com 27 mil votos, foi para 70 mil votos, ganhou 2 eleições no primeiro turno em Cascavel, e isso incomoda muita gente, né? E até porque alguns empresários de renome na cidade, entendeu, que usufruíram do poder, inclusive, mandaram mensagem ontem dizendo: a casa do Paranhos caiu. Uhum. Empresários que é o seguinte, que conhecem o trabalho do Paranhos e são beneficiados porque as empresas deles estão aqui.
Vanilton nos acompanhando. Vanilton, muito obrigado. Quem mais está aqui? Pedro, obrigado também pelo carinho da audiência. O Leomar de Rádio Ligado, o Alex, só para a gente registrar. Gostaria, doutor, que o senhor falasse também, já que entramos nessa esfera, o senhor foi vereador. Então, além de advogado, especialista em direito eleitoral, o senhor foi político também. Vereador. Não quis seguir mais carreira na política, disputar alguma?
Zé, eu fui eleito a primeira vez, o terceiro mais votado, na segunda vez fui o mais votado. Eu não consegui me viabilizar para uma candidatura a prefeito. E aí eu tomei uma decisão com a minha família de me dedicar à minha profissão e fiz a coisa mais certa. Estou feliz hoje, faço o que gosto, ajudo muita gente. Tenho um escritório hoje muito bem arrumado no Centro Cívico de Curitiba. Transito muito bem no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral. Tive recentemente no Tribunal Regional Eleitoral, resolvendo uma questão de IBEMA, que no qual eu tenho um cliente lá. Conseguimos anular uma sentença e hoje ele é candidato a prefeito. Então, senhor, estou feliz, estou vivendo um bom momento, estou ampliando os meus negócios, os meus horizontes. Então, é por isso que eu não segui a minha carreira política, mas estou dentro da política todos os dias.
Alceu Marques nos acompanha, lá de Santa Teresa, é isso, Alceu? Obrigado também pelo carinho da audiência. Conhece
Alceu? Alceu é de Lindo Oeste.
Ah, ele é de Lindo Oeste. Ó, tá aí o doutor bem informado, de Lindo Oeste. Alceu, obrigado.
Da rádio comunitária lá, tá, Zé?
É verdade, ele é comunicador. É
comunicador da rádio comunitária.
É verdade, inclusive acho que esteve em Santa Teresa na rádio, na 93.9.
Perfeito, exatamente, junto com o Lorival Giansante.
Bem lembrado. Doutor, entre as pesquisas, aproveitar a participação do senhor aqui, a gente vai quebrando os protocolos, né? Mas de forma muito, o ouvinte tem uma participação ativa aqui no nosso programa, é um programa transparente, né? Não estava na pauta, mas o ouvinte, vários ouvintes caminharam mensagens e a gente acabou entrando nesse assunto. Entre as pesquisas divulgadas até o momento, duas delas contratadas por grandes grupos de comunicação, eu digo grandes, tratando-se de Cascavel, veículos de comunicação com grande notoriedade na cidade. No mês passado, por exemplo, a TV Tarobá divulgou a pesquisa com Renato Silva à frente com 28 pontos. O Renato Silva ampliou essa vantagem sobre os demais candidatos na pesquisa divulgada na semana passada pelo grupo KTV de comunicação. A da semana passada, Renato Silva, 32,46%, Edgar Bueno, 13,71%, Márcio Pacheco, 10,75%, a professora Lília, com 5,15%. Isso na estimulada, mas tem muita gente indecisa ainda, segundo a pesquisa, indecisos 30,37%. Essa pesquisa, ela foi realizada pelo Instituto Linear, entrevistou 1.000 pessoas, vale a gente lembrar e até para dar aqui esses dados, de forma presencial nos dias 4 e 5 de setembro, e a pesquisa foi contratada pelo Canal 21, Comunicações do Paraná Limitada, do Grupo KTV, foi registrada na Justiça Eleitoral do Paraná sob o protocolo 05166/2024, com margem de erro de 3,09% para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. Essa pesquisa foi divulgada na semana passada. A outra que eu falei, que foi divulgada pela TV Tarobá, no mês passado, ou seja, em agosto, o Renato Silva liderava com 28,5%, agora teria subido para 32% nessa outra pesquisa. São metodologias diferentes, são institutos diferentes, mas mostrando aí um crescimento do Renato Silva. E nessa pesquisa do mês passado, né, passando aqui os números de todos os candidatos, nós tivemos então Renato Silva com 28,5%, Edgar Bueno com 26%, nesse caso havia um empate técnico, Márcio Pacheco com 22% e a professora Lília do PT com 8%. Pesquisa IRG Inteligência, que naquela ocasião, no mês passado, 600 eleitores foram ouvidos entre os dias 17 e 20, a pesquisa registrada sob o protocolo 003145/2024, com nível de confiança de 95%. Então, de dois grandes veículos de comunicação que contrataram, Renato Silva aparecendo aí num crescimento. Isso se deve ao prefeito Paranhos, em parte? Como que o senhor acompanha esse cenário? Poderemos ter uma eleição encerrada no primeiro turno? Me parece que não há espaço para isso, ou pode?
Pode sim, Zé. Veja bem, o que a pesquisa representa? Aquele momento. Ela pode mudar a cada 4 ou 5 dias. Essas pesquisas foram no começo da campanha eleitoral. Nós temos que entender que a campanha agora é curta. Não é mais aquela campanha de 90 dias... que parece que nunca mais acabava a eleição. Agora, a eleição ela é rápida. Veja bem, o eleitor, grande parte do eleitor, não decidiu ainda para quem vai votar, correto? Essas pesquisas, elas te dão um norte, que cada candidato está caminhando para aquele lugar, correto? As eleições, Cascavel, que a gente está aqui acompanhando todo dia, e eu tenho orientado... todo dia, meus candidatos na região, que eu advogo para vários municípios, tem um certo cuidado com as pesquisas, correto? Porque todo dia tem números diferentes na praça, isso acaba confundindo o eleitor, correto? Então, Cascavel, ela pode se decidir da eleição no primeiro turno. Eu não tenho dúvida disso, pela a forma que está se desenhando o quadro que está aí. Vamos pegar, por exemplo, o mais antigo aqui, que já foi prefeito 3 vezes, o ex-prefeito Edgar Bueno. O Edgar Bueno disputou várias eleições em Cascavel, deputado estadual, ora prefeito, ora deputado. Então, o nome dele é consolidado na cidade. Então, se ele tivesse uma densidade eleitoral, ele já estaria na iminência de ganhar a eleição no primeiro turno. Foi o que aconteceu com o Paranhos, correto? Ou seja, o Edgar Bueno, então, ele tem um limite. Ele não está conseguindo ultrapassar esse teto dele. Não é o limite, o teto dele. Ele não está avançando para cima. correto? O Pacheco disputou as últimas eleições também para prefeito, nesse intervalo, como deputado, inclusive. Então, também já deveria estar o quê? Já deveria estar explodindo. E tá também.
Inclusive, doutor, em 2020, quando o senhor falava sobre o Roman, que participou da eleição de 2020, um ouvinte perguntou quantos votos fez. Eu fui fazer uma busca aqui, até para responder o ouvinte, já respondi aqui pelo WhatsApp, mas dentro disso que o senhor está falando, em 2020 o Paraíso fez 71,72%, 112 mil votos, o Márcio Pacheco ficou em segundo, eram 8 candidatos,
certo,
com 10,28%, apenas 10,28%.
Paranho estava estourando. Paranho estava... Paranho já começou com a eleição decidida. Ele estava absolutamente tranquilo no processo eleitoral. Agora, os três candidatos estão medindo forças. Os três candidatos estão medindo forças. E a gente vê que levemente o Renato, com a força do Paranhos e com a força do governador, ele está o quê? Ele está ultrapassando os outros dois candidatos, que são pessoas conhecidas. Temos a professora Lília também, né? Que o PT tem os votos dele em Cascavel, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, eu escutando as pessoas essa semana, porque eu faço política é de bairro, eu não faço política dentro do ar-condicionado. Eu saio para a rua, para os botecos e ouço as pessoas. O que você acha da eleição? Você vai no salão de barbeiro, por exemplo, onde eu corto o cabelo. Eu passo lá, viu, o que estão falando aí? Tem informação para todo gosto. Uhum. E pessoas que já estão começando a interagir e entender as propostas dos candidatos. E, por exemplo, eu tenho ouvido falar bem da professora Lília, porque é uma mulher, ela fala bem, ela é agradável, a proposta dela são propostas, assim, com bastante tranquilidade, passível de se concretizar. E agora tem candidato vendendo ilusão aí. E sabe, todo mundo sabe que isso nunca vai acontecer. Entendeu?
Nosso tempo acabou. Doutor, muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo aqui franco e aberto, inclusive respondendo dúvidas de ouvintes. Uma boa semana para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, Zé, a você e todos os ouvintes. Muito obrigado. E estou à disposição sempre que tiver a oportunidade.
Conversamos com o advogado Marcos Espíndola, especialista em direito eleitoral. Agora 10 horas e 24 minutos.